Boa tarde a todos. Serei breve no uso das palavras. Acredito que muito já foi dito, talvez quase tudo. E o que mais eu poderia dizer? A nossa vida, deputado Eduardo Carneiro, na presidência da sessão agora, e propositor dessa tão grande honraria. A nossa vida, ela é muito menos do que o que a gente fala e muito mais do que a própria história da nossa vida conta. A história das escolhas que fizemos, das decisões que tomamos e, sobretudo, das pessoas que cruzaram o nosso caminho. Se eu estou aqui hoje, é por causa de todos vocês. Alguns chegaram em um momento mais próximo da minha vida, mais próximo da minha infância, e esses são a minha família, são a minha avó, são as minhas tias, os meus tios, primos e primas, pessoas que sabem o valor de ser família. É por isso que cada um veio distante, mas fizeram questão de estar aqui hoje. Então, meu muito obrigada. É também a história da família que a gente recebe, família de Lucas, a família que eu recebi. E, para não dizer o nome só de um amigo e esquecer dos outros, é de todos esses amigos que fazem parte da nossa trajetória, eu particularmente tenho a alegria de contar com muitos que não são amigos de hoje. Estar em uma circunstância boa atrai muita gente, mas permanecem aqueles que são verdadeiros, aqueles que têm o coração dedicado a encontrar a nossa história. Perfeição a gente nunca vai encontrar em lugar nenhum. Vim do sertão, estou no litoral hoje, mas não há perfeição. Não há seres humanos perfeitos, porque todos nós temos nossas limitações e nossas dificuldades. Eu quero começar aqui. Eu tinha escrito um direcionamento de fala que é próprio dessas solenidades, mas muito já foi dito e eu acredito que eu não preciso dizer, repetir tudo aquilo que foi dito. Então, eu serei bem breve e de algumas coisas que eu queria deixar aqui como reflexão para vocês. Março é o mês da mulher, março é o mês que a gente celebra tantas coisas, tantas lutas. Jane está aqui hoje, Paula está aqui hoje, prefeita Eliane está aqui hoje, Ana Lins. Doutora Salete, você ter mulheres em espaço de poder foi a custo de muita luta. Ainda hoje, custa muito ter mulheres nos locais. E sendo uma mulher, você precisa ser validada, você precisa não só chegar, mas você tem que mostrar que você é capaz de ocupar esse lugar. Então, eu vi isso acontecer de uma forma muito brutal na minha vida, dentro da minha casa. E a vergonha que eu carregava pelo que aconteceu na minha casa, mesmo não tendo culpa, impedia que eu compartilhasse com as pessoas uma das maiores alegrias que eu tenho, que é ser filha de Silvia. A gente escuta muito, a gente vive em uma sociedade ansiosa, onde as pessoas dizem: "Mas você não está ansiosa? Você não está ansiosa, Ana?" Muitas pessoas me perguntam: "Você não está ansiosa para ser a primeira dama?" Porque eu estaria. A gente tem uma pessoa que nos representa, que me representa, que com simplicidade, humildade e verdade fizeram uma linda trajetória de bem ao nosso estado. São pessoas de bem, pessoas íntegras e que valorizam, acima de qualquer cargo, a família. Conheço Ana, conheço o governador e, para mim, a maior obra, pode dizer isso a ele, é a família que ele construiu, é a família de vocês. Então, Lucas e eu, nós nos miramos muito nesse exemplo de ser antes de mostrar que é. A minha casa, eu olho para o lado de cá, acolheu figuras como Roberto, Salles, pessoas que tiveram a alegria de desfrutar dos cuidados e do amor da minha avó e do meu avô. Então, a nossa trajetória, ela sempre vai partir de memórias. E me machucava muito a minha memória ser também a memória de uma infância roubada pela violência. Então, eu nunca pensei, se você dissesse hoje, 27 anos passado, deputado Eduardo Brito compartilhou aqui a história de um amigo que faz quase 50, não é isso? quase 30 anos após daquilo que aconteceu. O quanto mexe com cada um de nós, o quanto fala com cada um de nós a violência, sobretudo a violência contra a mulher. Hoje, os estudos, a legislação, muitos os avanços, o próprio programa antes que aconteça, são iniciativas boas, louváveis. Eu tenho a gratidão, Deus prepara tudo, e é por isso que eu estou aqui hoje. Eu tenho a gratidão de fazer parte de um governo que olha para a mulher. Governo da Sala Lilás, da Patrulha Maria da Penha, de tantos outros programas de governo. Mas foi olhando para a minha maior dor, olhando para a coisa que mais me desafiava na minha vida até hoje, que mais me desafia, nunca foi fácil e nunca será fácil contar a minha história, porque necessariamente a minha história passa pelo que aconteceu com a minha mãe. Eu não escolhi, eu não pude me manifestar, eu não pude dizer naquele momento o que eu queria, e eu não tinha sequer voz. Então, se eu estou aqui hoje, além de todos esses amigos, familiares e todas as homenagens que rendo, além de agradecer profundamente a todos que fazem essa gestão, uma gestão de compromisso, de trabalho, de respeito, que vem muito da liderança do governador. E eu agradeço a esse momento por poder estar aqui em um momento como esse, deputado Eduardo, que nunca será esquecida. A gratidão que eu e a minha família teremos ao senhor não é de hoje, ela é para o futuro. Meus filhos, meus primos, as crianças, todos vão poder contar que o Senhor um dia homenageou uma órfã do sertão da Paraíba. Do sertão da Paraíba, órfã, filha única, filha de um agente comunitário de saúde e de um pai. Então, chegar aqui hoje, deputado, é mostrar, não só para minha família e para os amigos que a gente tem aqui hoje, mas mostrar que com integridade, verdade, boas escolhas e boas decisões, a gente consegue ir longe. Essa é a mensagem que eu gostaria que, sobre todas as coisas que eu vá falar aqui, que ficasse. Porque essa é a mensagem, é para o órfão, é para a órfã, é para a mãe solo, que é boa parte da nossa população. O Brasil é o segundo maior país do mundo em número de mães solos. Eu acredito que na Paraíba eu não tenho esse dado, mas a realidade não seja diferente. Minha mãe não era solo no papel, mas de fato ela era uma mãe solo. Meu pai não foi analfabeto por falta de oportunidade. Meu pai teve todas as oportunidades. Mas isso também foi uma coisa que eu aprendi muito cedo. Na vida, a gente faz escolhas. E essas escolhas, elas determinam a nossa caminhada. Elas determinam a história que a vida de cada um de nós vai contar antes que a gente diga qualquer palavra. A gente vive um contexto político e contexto político revela quem as pessoas são. Não há nada melhor do que um contexto político para revelar quem cada um é. Eu, inclusive, digo isso a Lucas diuturnamente. Se eu estou aqui hoje, nesse lugar, nesse espaço de política, é por causa dele. É por causa do amor que ele tem à política. É por causa do desejo que ele tem de fazer o bem às outras pessoas. Muita gente diz: você vai ser político? Não, eu não quero, não. Não tenho essa pretensão, não. Eu, inclusive, vivi muito tempo, fui, inclusive, psicólogo. Fui a uma psicóloga e eu disse: eu não quero estar nisso. Política é um meio muito difícil. É um meio muito ingrato. É difícil e as pessoas criticam, todo mundo se acha no direito de criticar. Ninguém quer acompanhar o que o político faz. Ninguém acompanha Lucas acordando 5 horas da manhã e indo dormir, muitas vezes não tem hora. Ninguém acompanha. Mas na hora de uma decisão que não agrada a todos, e é próprio do líder tomar decisões que não vai agradar a todo mundo. Mas são decisões que são necessárias. E eu sei que quando João toma uma decisão, quando Lucas toma uma decisão, é pensando no coletivo, não é pensando individualmente em nenhum deles. E isso é o que me motiva a estar aqui hoje. E eu ouvi uma coisa de uma psicóloga quando eu disse a ela disse: você podia ajudar outras pessoas? Se eu podia ajudar quem? Se as pessoas souberem o que aconteceu na casa dos meus pais, ninguém vai nem querer falar comigo. E chegar aqui hoje, como eu cheguei, o auditório está repleto de pessoas querendo tão somente abraçar, expressar um gesto de apoio, de se solidarizar com a luta que não é minha. A luta contra a violência, ela não é de nenhuma mulher individualmente, ela é uma luta coletiva. A mulher que pensa que figura em uma luta de violência única e exclusivamente sozinha não vai chegar muito longe. Sozinha, abandonada, como fiquei aos 10 anos de idade, eu não estaria aqui hoje. Estou aqui por causa da minha família, por causa dessas pessoas que estão aqui, por causa da minha avó. E como ela disse no vídeo, dedicou tudo que ela tinha, saiu da cidade dela, não chorou o luto da filha, deixou a casa com tudo que tinha dentro. E foi embora para Campina Grande para que eu tivesse uma oportunidade. E antes da minha avó, minha mãe fez isso por mim. Para que eu tivesse uma oportunidade, ela desistiu. Eu sou nascida em Campina Grande e minha mãe desistiu de estudar em Campina para encontrar abrigo e oportunidade junto da minha avó. A gente não sabia o que iria acontecer, a gente não imaginava jamais que aquilo aconteceria. Minha mãe foi vítima de violência durante todo o relacionamento. Ninguém sabia, nenhum desses que está aqui sabia. Ninguém sabia. E durante muito tempo a gente carregou. Minha família carregou também exatamente aquilo que eu carregava: culpa, porque não pôde fazer nada, dor, silêncio e vergonha. Então, a mensagem: Camila está recebendo uma comenda aqui hoje, uma medalha tão importante de uma figura como foi Epitácio Pessoa, um único no nosso Brasil a ocupar as três esferas: judiciário, legislativo e executivo. É muito significativo, não somente para Camila, não por vaidade de Camila, mas porque aqui eu represento uma coletividade, eu represento uma imensidão de órfãos e de órfãs de feminicídio, como esses vídeos que a gente vê hoje viraliza e dói o nosso coração, mas isso nada mais é do que a realidade. E o papel que cada um de nós tem aqui hoje, e aí eu me incluo nesse papel, porque quando eu cheguei em Campina Grande, tudo que Lucas falou aqui é verdade. Deus reservou para mim uma nova história. Deus reservou para mim um caminho de transformação. E esse caminho de transformação foi conhecer um homem de verdade. Não o homem que meu pai foi. O primeiro homem que cada menina conhece, aquelas que têm o privilégio de ter um pai, é a figura do pai. E a primeira figura que eu conheci foi meu pai. Então, tudo que eu menos esperava na minha vida era que eu fosse casar. Esperava. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre me dediquei profissionalmente, sempre fui muito cobrada. Na minha casa, todos esses que estão aqui, ninguém venceu por beleza nem por herança. Foi por estudo, foi por trabalho. Todos os homens e as mulheres que estão aqui, se estão aqui hoje em uma boa casa, criando seus filhos com dignidade, foi por muito esforço, por muita luta que começou com minha avó. E ela é o alicerce, ela é o esteio. Doutora Jane, quando a senhora disse eu quero ser assim, é exatamente assim que eu quero ser. É dizer, Pastor Martinho, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate. Eu venho dessa essência, eu venho dessa árvore, mas a gente não escolhe e a gente não determina tudo que acontece na nossa vida. E o que aconteceu com minha mãe, ninguém escolheu, mas todo mundo foi arrastado para essa situação. E há 30 anos, isso se resolvia na bala. Como muita gente ainda quer resolver hoje. E meus tios, esses homens que estão aqui, disseram não. Parou. Parou aqui. A gente não vai resolver dessa forma. A gente vai deixar que a justiça seja feita e que Deus dê a cada um conforme o seu plantio. E assim é a vida. Semeadura e colheita. Se eu estou aqui hoje, eu estou colhendo porque um dia minha mãe me amou. Eu fui criada com muito amor. Muito amor. Vocês ouviram aqui minha prima, minha amiga Kiara, que falam em nome de todas que me conhecem de muitos anos, dizer que a minha essência é o amor. A minha essência é o amor. Porque a minha mãe plantou essa semente. E quando há amor, gente, nem a morte é o fim. Eu estou aqui hoje contando para vocês uma história, compartilhando uma história que se transformou em luta, que se transformou em política pública. A senadora construiu uma política pública a partir de uma história que ela conheceu, que foi a minha história. E eu tive naquele momento o maior desafio, que fora criar meus filhos, porque não há nada mais difícil do que você incutir na cabeça de outro ser humano o que é certo e o que é errado. Foi a escolha mais difícil que eu fiz na minha vida. Foi quando ela disse: eu preciso da sua ajuda para que o programa ele seja uma realidade. E eu disse: eu ajudo, mas eu ajudo silenciosamente, porque eu não falava. Eu não fui na minha formatura, eu não fui na minha OAB. Todos os momentos em que eu pude, eu fugi. Eu fugi de lugares como esse. Porque tudo isso para mim trazia muita dor. Mas Deus é tão bom, Deus prepara as coisas de uma maneira tão maravilhosa, que quando chegou esse momento em que ela me fez o convite, eu fui nessa psicóloga, eu disse: meu, eu não vou falar. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou ajudar se eu não toco nesse assunto? Lucas me conhece há 20 anos, a Lina me conhece há 20 anos, antes de namorar com o Lucas, e ela sabe que eu não tocava nesse assunto. Então, como falar sobre isso? E ela disse assim: Camila, você está dizendo que não gosta de política. Você gosta, não. Não, se eu pudesse. Eu preferia que meu marido fosse professor, que ele ainda foi professor também na pandemia. Ela disse: olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que você tem muita fé. Eu disse: tenho. Tem. A fé eu também aprendi com a minha avó. Ela disse: olha, tem uma frase que diz o seguinte, e aí eu trago para cada um de vocês. Se houvesse qualquer circunstância, para mim, melhor do que a que eu estou hoje, o meu Deus já teria me colocado nela. Então, eu não estou aqui hoje por vaidade, por ego, não, muito pelo contrário. Quando surgiu a oportunidade, eu vi ali uma oportunidade de ajudar, ainda que eu não entendesse o poder que essa fala tinha. O poder de uma mulher que hoje está numa posição elevada, em uma posição de destaque, em uma posição de honra, de autoridade, e que pode ajudar outras mulheres que estão passando por tudo isso aqui que vocês ouviram e que ouvirão ainda. Que eu poderia ajudar essas mulheres. Então, naquele momento, eu disse: eu vou porque eu sou obediente. Não tem aquela história de Joãozinho, por dentro eu não vou, não, mas por fora eu estou dizendo que eu estou indo. E eu fui, Deus transformou isso em um caminho, em uma jornada. E agradeço, deputado, imensamente. Tão grande, tão imensa honraria desta casa, dos 36 deputados, de todos que estão aqui presentes, para nós, para nossa família, para minha família com Lucas, é motivo de grande honra. Agradeço, já caminhando para o fim, a todos aqui presentes. Não vou citar nomes para não ser, não me esquecer de ninguém. E para finalizar, eu quero agradecer, Lucas, a você, porque é com você que eu divido todos os dias. E a Bíblia diz que quando a gente casa, a gente não é mais dois, nós nos tornamos um. E você, como eu sempre digo, é a minha melhor parte. Você trouxe paz para a minha guerra. Você trouxe equilíbrio. Você trouxe mansidão, humildade, muita humildade. E olhando você ser pai dos nossos filhos, eu aprendi, Pastor Martinho, a chegar perto de Deus. Porque hoje eu sei o que é um pai de verdade. Hoje eu sei o que é um homem de verdade. Muita gente pode olhar e dizer: Lucas, realmente Lucas é um homem grande, você é gigante. E muitos lhe conhecem pelo seu tamanho, é aquele grande, é exatamente aquele grande. Mas eu tenho certeza que as pessoas do nosso estado verão o valor que há em você. O valor que eu vi há 20 anos e fez com que a gente chegasse até aqui, tivesse os meus filhos, e como eu digo, Deus prepara tudo. O programa chegou para mim, a oportunidade de caminhar com Antes que Aconteça chegou para mim quando José tinha 2 meses, e eu tinha que ir naquele momento para a comissão mista de orçamento para poder, ao lado da senadora e de todas as autoridades que estavam ali naquele momento, apresentar o que era então um projeto. E eu percebi no olhar das pessoas. Como minhas tias disseram, eu sempre fui atenta a tudo. Eu percebi no olhar das pessoas que não adiantava de nada você apresentar números, dizer que precisava de orçamento para combater a violência, se as pessoas não entendessem que por trás de cada uma das 1.492 mulheres que morreram no último ano no Brasil, das 37 que morreram na Paraíba, existe uma história. Então, são histórias como essa onde houve transformação, porque na minha história houve transformação. Eu não sei o que é estar em um ambiente como esse, graças a Deus, há 27 anos. Então, é usar esse mesmo consolo, pastor, com que eu fui consolada para consolar outras e dizer que há esperança, há expectativa. Eu hoje estou em minoria dentro da minha casa. Sou eu, Lucas, Daniel e José. E não há nada mais maravilhoso do que estar ao lado deles três. Eu não imagino um mundo sem os homens, embora a gente escute tudo que escuta, embora a gente veja a violência avançar em dados alarmantes. Mas eu acredito, pela minha história pessoal e pela minha trajetória de vida, que nós somos as nossas escolhas, nós somos as decisões que nós tomamos. E elas pavimentam o futuro que vai se abrindo diante de nós. Eu agradeço profundamente a presença de todos vocês aqui e eu encerro com o trecho de uma carta que a minha mãe deixou para mim, onde ela dizia assim: viver é sentir a força da vida dentro de nós, é perceber a presença de Deus vibrando em nossas almas, nas pessoas e nas coisas, no universo inteiro. Essas foram as últimas palavras registradas da minha mãe. Eu tenho essa carta. E eu sempre recorro a essa carta, todas as vezes que eu preciso de um motivo de força e de inspiração. Porque nada melhor do que aquela que nos gerou para conhecer a nossa identidade e saber quem nós somos. Mãe, minha mãe sabia na vida de quem ela estava semeando. Ela sabia que eu não chegaria sozinha aqui, mas eu seria regada pelo amor dela, ainda que por breves 10 anos. Esse amor me acompanha e me acompanhará. Acompanhará a trajetória dos meus filhos, porque é com amor, não com violência, que a gente constrói as coisas. Então, eu deixo essa mensagem aqui para vocês e deixo ainda o meu desejo de que orações sinceras, pastor, sejam feitas. Para a gente fazer uma oração, a gente não precisa de eloquência, a gente não precisa, inclusive, nem de conhecimento da Bíblia. E se eu estou aqui hoje, se eu cheguei até aqui, e eu sei que é só o começo de tudo que Deus tem para minha vida, não falo de circunstâncias, eu falo de experiências, que são as experiências que nos transformam e nos tornam quem nós somos. E se eu estou aqui hoje, é porque um dia, com 10 anos de idade, quando eu perdi minha mãe, minha tia que está ali de amarelo, né, Bertô? Estava do meu lado, abraçada assim, lá na nossa cidade, no sertão, lá em São João do Rio do Peixe. E naquele dia eu perdi tudo. Uma criança de 10 anos, que perde o pai, a mãe, e que não recebe herança, ela perdeu tudo. E naquele dia que eu perdi tudo, abraçada com a minha tia, a gente estava velando o corpo da nossa casa até o cemitério. E eu olhei assim, eu disse: Deus, essa foi a primeira oração que eu fiz. Por isso que eu digo que para a gente fazer uma oração, a gente só precisa de entrega, de verdade e de confiança, que tem alguém que está nos escutando. E eu disse: Deus, se vai ficar tudo bem, se vai ficar tudo bem com a minha mãe, a minha preocupação era a minha mãe. Nós éramos extremamente ligadas, muito, muito mesmo. Eu olhei assim para o céu, disse: Deus, se vai ficar tudo bem com a minha mãe e comigo também, manda uma chuva, manda uma neblina. No sertão não chove, é difícil de chover no sertão. E naquele dia, Deus mandou uma chuva, uma grande chuva, que a gente quase não consegue fazer o sepultamento no cemitério. Meus tios estão aqui, eles vão se lembrar. E eu nunca vou esquecer disso, porque aquela oração, ela foi ouvida e ela é respondida até hoje, todos os dias. Ela é respondida quando a gente tem um novo começo, quando a gente tem uma oportunidade. Quando eu conheci você, Lucas, e que a gente fez um compromisso que eu tenho certeza que é para o resto da vida. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, que as nossas histórias, elas não são só sobre nós. Deus sempre quer fazer algo. Eu acredito que ele é um grande maestro. Ele é o grande maestro que nós temos. E ele sempre quer fazer algo. Ele não quis fazer algo porque eu sou a filha mais amada ou mais especial do que as outras. Não, naquele momento eu era a que mais precisava. Que mais precisava naquele momento. E eu acredito nessa verdade da gente ser antes de falar, que é Deus me curou antes que eu pudesse falar. Foram 25 anos em que eu não toquei nesse assunto. Lucas é casado comigo, ele sabe que eu não tocava nem dentro de casa. Na nossa família, ninguém toca nesse assunto, porque traz muita dor. Mas quando a gente entrega a Deus e quando a gente confia, no meio da nossa dor, nasce vida, tio Zé, como o senhor disse. No meio da nossa dor, nasce vida. E essa vida não é só a nossa vida, mas são todos aqueles e aquelas que estão precisando de nós, precisando das nossas cicatrizes para também serem curados. Muito obrigada, Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Eduardo Carneiro e todos os presentes, a minha família, a minha avó, minha guerreira, minha força, minha fortaleza. Muito obrigada. Obrigado.